Judite França e Paulo Ferreira. No Zoom de hoje falamos de inconfidências embaraçosas de Donald Trump, mas Paulo, começamos por mudanças na BBC.
É verdade, vamos lá então. E começamos com duas perguntas, uma desdobrada em duas perguntas. Podem os jornalistas ser ativos nas redes sociais sem comprometer a sua imagem de parcialidade? Ou se quisermos colocar isto de outra forma, até que ponto a presença de jornalistas nas redes sociais pode afetar a imagem de isenção e equidistância de um órgão, daquele órgão para o qual trabalham? Bom, são perguntas que estão sempre em cima da mesa, nos jornais, nas rádios e nas televisões, e que são debatidas com frequência e que levam algumas vezes até à elaboração de códigos de conduta ou mesmo regras, proibições. E é esse debate que está neste momento em curso de uma forma muito acesa na BBC, com medidas já anunciadas pelo novo diretor-geral da empresa. Tim Davie iniciou funções na semana passada e fê-lo com um discurso interno dirigido aos trabalhadores da Estação Pública Britânica. Foi um discurso feito com um punho de ferro e com luva de seda. O novo líder da BBC foi direto ao assunto. Bom, se queres ser um colunista de opinião e fazer campanha partidária nas redes sociais, é uma opção válida. Mas então não devias estar a trabalhar na BBC.
Assim, de forma clara, Tim Davie deu o recado, como conta o El País. A BBC tem estado nos últimos tempos numa guerra aberta com o governo conservador de Boris Johnson. O primeiro-ministro britânico tem criticado a conduta da televisão pública em temas centrais como o Brexit ou a gestão da pandemia. Acusa a estação de praticar uma informação enviesada, distorcida, contra as posições e a ação do governo. E por isso, Boris Johnson já ameaçou que pode vir a cortar o financiamento do canal de televisão. O novo diretor-geral quer proteger a reputação da casa, claro, uma das marcas mais prestigiadas na comunicação social mundial.
E ele para isso traçou quatro objetivos para este mandato. Primeiro, a imparcialidade, lá está, o gestor anunciou então que nas próximas semanas serão conhecidas novas recomendações e regras sobre a participação dos jornalistas nas redes sociais, porque defendeu, nesta era das informações falsas, das fake news, das campanhas nas redes sociais, das câmaras de eco de opinião e os mídia a serem lançados por setores políticos, vários órgãos de comunicação social. Este é certamente o tempo da BBC. David traçou também outros objetivos, como a criação de conteúdos únicos e diferenciadores, reforçar a aposta no digital e conseguir um aumento das receitas comerciais da BBC, que, recorde-se, tem o essencial da sua faturação na taxa que os britânicos pagam. Bom, mas foi de facto na relação dos jornalistas com as redes sociais que as atenções se focaram e que a polémica está a surgir. Os alvos prioritários são algumas estrelas no ecrã, que têm responsabilidades editoriais e que são acusadas nos últimos meses de deixarem transparecer posições políticas fortes nas publicações que fazem nas redes sociais. Mas depois há uma série de colaboradores e freelancers que perguntam se as mesmas regras também se vão aplicar a si. Por exemplo, o ex-futebolista que é apresentador do programa Match of the Day sobre futebol, Gary Lineker, também ele vai ter a sua atividade online reduzida, e o historiador de arte Bender Grosvenor, que é apresentador de programas culturais, também vai estar debaixo destas mesmas regras. São dois exemplos entre várias dezenas de colaboradores que podem ter que rever a sua relação com as redes sociais, que são canais cada vez mais importantes também para os jornalistas e profissionais de comunicação. No fundo, há aqui uma nova era na BBC à procura da imparcialidade para reforçar a reputação.
E por falar em reputação, vamos a mais uma história que envolve Donald Trump e que está a manchar a imagem do presidente norte-americano a dois meses das eleições. A polémica começou com a revista Atlantic, que publicou que o presidente norte-americano chamou falhados e otários a militares mortos em combate. Trump negou, mas várias fontes confirmam a história e o passado do presidente também não ajuda. Já vamos a esse passado, mas para já as cenas dos próximos capítulos, porque o diretor da Atlantic diz que esta história é apenas a ponta do iceberg. Jeffrey Goldberg, em entrevista à CNN, garante que nos próximos dias e semanas serão conhecidas mais informações. A revista tem recebido muitas críticas por atribuir estas declarações a fontes anónimas, mas a CNN garante que também confirmou a notícia da Atlantic, também com fontes que preferem permanecer anónimas. Donald Trump já reagiu contra a revista, atacando diretamente o proprietário, neste caso a proprietária, Lauren Paul Jobs, para dizer que Steve Jobs não deve estar contente por ter a sua mulher a gastar o dinheiro que lhe deixou, ainda por cima, para apoiar uma revista radical de esquerda dirigida por um vigarista que só divulga fake news.
É, e esse artigo foi escrito pelo próprio diretor da revista, Jeffrey Goldberg, que citou 4 fontes anónimas que disseram então que Trump se referiu aos soldados que morreram na Primeira Guerra Mundial como falhados e otários. E conta que o presidente terá insultado os mais de 116 mil soldados norte-americanos que morreram na Primeira Guerra, isto na celebração do 100º aniversário do armistício.
A começar por uma informação no mínimo risível. Trump terá recusado a visita a um cemitério porque temia que o seu penteado ficasse estragado com a chuva. E porque não acreditava que fosse importante também honrar os mortos da Primeira Guerra. A Atlantic relata uma conversa com altos funcionários em que Trump terá dito: porque é que eu deveria ir àquele cemitério? Está cheio de falhados. Numa outra conversa, na mesma viagem, Trump referiu-se aos mais de 1.800 fuzileiros que perderam as suas vidas numa das batalhas mais importantes da Primeira Guerra como otários por terem sido mortos. A informação da Atlantic é confirmada por 4 pessoas que ouviram as conversas, mas além da revista, a Associated Press confirmou a história, embora também não forneça nenhum nome.
E também a Fox News, que é conhecida por ser próxima de Trump, corroborou a história. Bom, e que Trump, claro, já foi ao Twitter a pedir o despedimento da jornalista que o fez, mas o New York Times e o Washington Post acabaram também por secundar, por confirmar estas informações sobre os comentários de Trump.
Mas vamos aos dados que com ou sem fontes podem fazer com que não seja preciso muito para adivinhar o que pensa Trump. Em 2015, logo depois de terem entrado na corrida presidencial, Trump fez considerações sobre o senador republicano John McCain e estas estão gravadas em vídeo. E a frase é: ele não é um herói de guerra, consideram-no um herói porque ele foi capturado. Eu gosto de pessoas que não são capturadas. Recordar que McCain foi baleado, capturado e mantido cativo no norte do Vietnã durante mais de 5 anos, onde foi torturado barbaramente. A questão é se esta polémica afeta ou não Donald Trump quando faltam menos de 60 dias para as eleições presidenciais. Ao contrário de outras polémicas, esta pode custar o voto de uma fatia importante do seu eleitorado e que o presidente norte-americano sempre prometeu defender, ou seja, os militares. O histórico de Trump não é favorável, foi dispensado 5 vezes de ser incorporado no exército para a guerra do Vietnã. Numa das justificações apresentou um atestado médico que garantia um problema ósseo no pé. Mas segundo o ex-advogado pessoal, Michael Cohen, Trump admitiu que o atestado era falso e ter-lhe-á dito: achas que sou estúpido? Eu não ia para o Vietnã. E isto repetiu Cohen numa audição na Câmara dos Representantes em 2018. E claro que estes últimos episódios geraram reações dentro do Exército. No Twitter, um veterano de guerra do Afeganistão, que se apresenta como um ex-apoiante de Trump, recomendou que os seus seguidores colocassem fotos em que surgissem de farda militar para mostrar quantas pessoas o presidente ofendeu, e outro acrescentava que ficaria muito surpreendido se alguém nas Forças Armadas não considerasse Trump como um perdedor e um otário.
To me. Oh, oh, I despise costing me destruction of this life. Warm me is tears, 10,000 of mothers have, when their sons go up to fight and lose their life. I said, war, good God, y'all.
What is it good for?
Absolutely.
Nothing.
Get sad again.
War.
La la la.
War de Edwin Starr, a fechar o Zoom das Manhãs 360, sempre com a Judite França e o Paulo Ferreira, nas Manhãs 360.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.